Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 11. Fórmulas decoradas de redação ajudam? Você é do tipo que sempre repete a mesma introdução para um texto, independentemente do tema? Ou a mesma estrutura para introduzir a tese? Está apegado ou apegada no modelo de causa ou consequência? Sente que trava quando seu texto não segue uma receitinha de bolo? Se sim, respira fundo e vem, que a gente vai bater um papo sobre isso. Se não, vem comigo também, que eu tenho algumas dicas de como facilitar a sua escrita sem necessariamente engessar todos os seus textos. Vamos tentar pensar um pouquinho aqui, gente, no porquê da gente usar fórmulas prontas de redação, no caso das pessoas que usam e no caso das pessoas que pensam em utilizar. Bom, por que a gente sempre procura, né, essas fórmulas prontas? Ou por que a gente procura caminhos mais fáceis de produzir o nosso texto? Vou listar alguns motivos para a gente começar a pensar nesse assunto, tá bom? O primeiro ponto, eu acho que é a segurança. Ter a segurança de que você vai sempre reproduzir um mesmo texto e sempre vai obter uma nota que é mediana, não é uma nota tão alta, mas também não é uma nota tão baixa, isso é uma justificativa bem nítida pra gente. A gente tenta buscar essa segurança no nosso dia a dia e principalmente falando de texto do modelo Enem ou dos outros vestibulares, até porque a gente está sendo testado, né? E a gente quer dar o melhor da gente mesmo. Um outro motivo pelo qual a gente usa fórmulas prontas de redação é a própria economia do tempo. Bom, se eu tenho uma fórmula mais ou menos pronta, eu vou economizar muito tempo apenas modificando o tema no qual aquela fórmula vai ser encaixada, né? Então, se eu tenho um tema lá de educação e eu uso uma fórmula, mas para saúde eu vou usar a mesma fórmula, basicamente eu vou ter que mudar o tema e isso vai me economizar muito tempo. Um outro motivo para isso seria o foco na busca pelo repertório perfeito para todos os temas. Muita gente faz isso. Então, define um repertório apenas como o ideal, como central para todos os temas para os quais a pessoa vai escrever, mas acaba que, às vezes, esse repertório não vai funcionar muito bem para todos eles e é isso que a gente vai falar daqui para frente, tá bom? E aí, por um outro lado, como um contraponto, eu quero trazer para vocês o porquê de a gente evitar, né, se é necessário que a gente evite usar as fórmulas prontas, principalmente em relação ao conteúdo. Bom, então o primeiro motivo para isso é que a gente pode forçar muito a barra. Às vezes a gente criou uma fórmula na nossa cabeça para falar sobre um tema de meio ambiente que não vai funcionar tão bem com mobilidade urbana, que é um tema completamente diferente em que nada se encaixa ou muito pouco se encaixa ao meio ambiente. Além disso, a gente pode pensar que usar essas fórmulas prontas podem fazer com que a gente use filósofos, sociólogos, pensadores de séculos passados para poder falar sobre o cotidiano. É claro que muitas vezes as falas dessas pessoas são contemporâneas, então coisas que elas falaram há 50, 100, 200 anos atrás podem servir sim para o mundo de hoje. Só que fazer comparações com a época em que a pessoa escreveu e a atualidade às vezes fica um pouquinho forçado. Então algo que você vai utilizar, por exemplo, para poder falar sobre política e você pode fazer uma retomada histórica, não necessariamente vai funcionar para você falar sobre internet, que é uma questão totalmente atual. Deu para entender? Além disso, a gente pode, usando fórmulas prontas, criar inseguranças em vez de criar segurança. Isso porque, às vezes, a gente vai se deparar com um tema em que a fórmula não vai funcionar tão bem. Alguma coisa, né, da qual eu já tenho dito aqui para vocês desde o início deste podcast. Quando a gente tem um texto pronto e a gente tem muita insegurança de sair desse texto pronto, desse modelo pronto, na verdade, essa fórmula acaba virando nossa inimiga. E é isso que a gente tem que começar a pensar aí, inclusive para poder trazer um texto cada vez com mais autoria e sem repetição de modelos prontos, ok? Mas, Bela, e agora? O que eu faço? Tô acostumada a vida inteira a escrever meu texto com uma fórmula pronta, ou com uma introdução pronta, ou com uma conclusão pronta. Tá, Vamos tentar pensar aqui em qual ideia que a gente pode começar a seguir, tanto para não tirar essa segurança de vocês, desse modelo mais ou menos pronto, quanto também para forçá-los aí, ou então traçar um caminho de maior segurança na autoria, né? Nesse texto que vai ser novo. E eu tenho uma dica para vocês. Nem sempre ter uma estrutura textual mais ou menos pronta é um empecilho, não, tá? Às vezes você vai ter esse tema mais ou menos pronto, ou essa estrutura mais ou menos pronta, e ela pode ser positiva. Na verdade, ela pode até ser útil em algumas circunstâncias, né? Mas isso só funciona quando nós mesmos elaboramos a nossa própria estrutura e a nossa construção textual. E quando essa estrutura, ela é maleável. Gente, esse é um ponto muito importante. A estrutura não ser rígida, a gente se permitir mudar essa estrutura. Isso é, a gente tem abertura para alterá-la? Acrescentar novas ideias, retirar outras ideias, modificar as estruturas, modificar, por exemplo, uma estratégia textual. Então é até legal a gente ter uma fórmula pronta, né? É até legal a gente ter um ponto de partida que nos dá segurança. Mas trazer uma maior maleabilidade a esse ponto de partida é sempre ideal. Nesse sentido, gente, uma estrutura de conteúdo em que sempre se usa um mesmo repertório, um mesmo dado de comprovação, uma mesma linha argumentativa pode ser, na verdade, uma inimiga. Às vezes a gente acha que a gente está na nossa zona de conforto, né? Mas a gente está se atrapalhando naquele processo. E a gente pode deixar o texto extremamente forçado. Um exemplo para isso é a tentativa de encaixar a terceira lei de Newton, aquela lei da ação e da reação, a todos os temas. Vou explicar para vocês um pouquinho como as pessoas fazem isso. A terceira lei de Newton, que fala da lei da ação e da reação, foi criada para explicar fenômenos físicos, em que, por exemplo, uma força é aplicada a um objeto, mas a mesma força é aplicada, por exemplo, à minha mão. Quando Newton criou essa lei, quando Newton estipulou essa lei, ele estava explicando, então, o mundo dos objetos, o mundo das coisas, o mundo físico, de fato, né? Falando um pouco sobre força, exclusivamente aí pensando em Newton. O que muitas pessoas fazem com isso? Como é uma lei de ação e reação, as pessoas às vezes colocam isso para poder falar sobre um texto de causas e consequências. Então comparam, por exemplo, o fato de haver pouco investimento na educação, que seria uma causa, com a consequência da evasão escolar, a lei de Newton. Como se a ação fosse o pouco investimento em educação e a reação fosse a evasão escolar. Vocês concordam que fica muito forçado? Porque uma coisa se aplica ao mundo físico, que foi estipulado há séculos atrás, e outra coisa fala de uma questão totalmente atual que não tem nada a ver com a força física em si, né? Então é esse tipo de cuidado que eu quero que vocês tomem. Evitem trazer na redação de vocês repertórios socioculturais que não tenham nada a ver com o tema. Mesmo que seja um coringa, mesmo que, por exemplo, a terceira lei de Newton sirva para qualquer tema de causa e consequência, pensando por esse lado, né? Mas, na verdade, não vai funcionar tão bem, porque como a gente está vendo aqui, fica bem forçado. É claro que se eu trouxer algum tema falando sobre ciências, e aí eu trago a lei de Newton para poder exemplificar como que o investimento nas ciências é algo produtivo, né? Que é uma lei imutável, que a gente sabe até hoje que é algo forte que persiste. Então, aí sim a gente consegue colocar, falar sobre Newton em um tema de ciências até que funciona. Mas pensando em educação, por exemplo, e falando sobre causas e consequências, fica bastante forçado. Quanto à questão, gente, do uso de uma mesma estratégia argumentativa, o grande problema é, por exemplo, uma vez selecionado, que em todos os textos a gente vai trabalhar com uma causa e uma consequência para um determinado problema. Será que eu vou conseguir trabalhar com todos os textos mais de uma causa? Porque o que acontece? Às vezes a gente consegue falar para um tema várias causas para o problema central daquele tema. Mas para um outro tema, às vezes a gente trava no sentido de que às vezes a gente não consegue enumerar todas as causas. Nos próximos podcasts eu vou trazer para vocês um tema em que a gente vai ver isso, tá bom? Mas, enfim, a gente não vai conseguir necessariamente elencar várias causas para um mesmo tema, assim como a gente consegue para o outro. Então, fixar que a gente sempre vai escrever um texto por causa e consequência pode nos trazer essa insegurança. E se no momento só uma causa vier à minha mente? Será que o texto não vai ficar muito pobre, argumentativamente falando? Né? Será que trazer uma causa, um motivo só para aquele problema, não vai fazer com que meu texto fique muito superficial? E a gente às vezes pode explorar outros caminhos por aí. tá bom? Então, esse podcast é para mostrar para vocês que, de fato, às vezes ter um esquema textual é bom, mas tem esse esquema de uma maneira maleável, em que vocês não necessariamente sempre utilizem as mesmas frases para introduzir, para concluir, nem sempre utilizem os mesmos repertórios, tá bom? Bom, então vou deixar para vocês aqui o desafio do post de hoje, que vai ser um desafio de reflexão. Eu quero propor que vocês pensem sobre os textos que produzem. Será que estamos tão apegados à nossa estrutura textual que não nos propomos aos novos desafios? Será que estamos deixando a nossa criatividade, o nosso conhecimento de mundo tão amplo e profundo, descer pelo ralo? Vale mais a pena apostar em uma estrutura pronta e arriscar não ficar tão bom do que vale a pena confiar em nosso esforço e no nosso processo de escrita? Nem sempre, gente, as saídas mais fáceis são as boas saídas. A gente aprende a escrever escrevendo, testando, se desafiando, tentando, errando e, por fim, acertando. E vale a pena tentar, eu prometo. Desejo que estejam sempre em paz. Bons estudos e um beijo carinhoso da Bela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.